Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 10 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam diretrizes para atendimento e tratamento de pessoas com fibromialgia. Câmara lança publicação com diferentes visões da causa indígena. Debatedores defendem na Câmara monitoramento em tempo real de ações policiais. Também Câmara lança guia sobre eleição para conhecer o papel dos vereadores. Câmara aprova diretrizes para atendimento e tratamento de pessoas com fibromialgia. Entenda a questão com o repórter Cid Queiroz.
O plenário aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. A doença, caracterizada por dores constantes em todo o corpo, afeta nervos e músculos, fazendo com que o cérebro não consiga filtrar a dor. A proposta, que segue para o Senado, garante o atendimento no SUS e acesso a benefícios sociais aos pacientes. A deputada paulista, professora Luciene Cavalcante, do PSOL, defendeu a aprovação da proposta.
Trata de um tema fundamental, que é equiparar a pessoa cometida por fibromialgia à pessoa com deficiência, para que ela possa acessar mais direitos e que ela possa ter mais condições de vida. É um caso sério, é uma situação de doença pública, saúde pública, na verdade. Quero pedir para todo esse plenário votar a favor para que as pessoas com fibromialgia consigam ter acesso a direitos que as pessoas com deficiência também têm.
Na sessão, os deputados aprovaram requerimentos de urgência para a votação de dois projetos, o que estabelece compensação para a perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamentos e o projeto de renegociação de dívidas dos estados com a União. Com a aprovação das urgências, os projetos são incluídos na pauta do plenário sem precisar passar pelas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara lança guia sobre a eleição para conhecer o papel dos vereadores. A repórter Silvia Munhato nos conta como conseguir a publicação.
A Câmara lançou o guia Vereadoras e Vereadores, breves orientações para as eleições de 2024 e para o mandato. Uma publicação do Programa de Interação Legislativa vinculada à segunda vice-presidência da Casa. O segundo vice-presidente, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, faz um apelo para que todos os candidatos baixem a publicação digital no site da Câmara, na Biblioteca Digital. Ele cita duas recomendações principais.
Uma questão é o calendário de datas. É importante. E o outro é a questão da prestação de contas. Mas, neste momento que nós já estamos em campanha eleitoral, estar muito atento, ter um corpo técnico de contador e de advogados para cada campanha de vereador para orientar. Primeiro que é obrigatório ter este contador e o advogado, mas que possa os candidatos seguir as orientações, porque eles normalmente, todos os contadores e advogados, já foram, estudaram bem as normativas atualizadas para que evite qualquer tipo de erro.
Baseado nas normas da Justiça Eleitoral, o guia oferece orientações práticas sobre condutas permitidas e proibidas, propaganda política, financiamento de campanha e ética. Inclui também um capítulo especial dedicado às atribuições das eleitas e eleitos. O cientista político Murilo Medeiros destaca exatamente este ponto.
É muito comum que vereadoras e vereadores sejam eleitos sem conhecerem de perto as atribuições do seu papel. Não só no seu papel de fazer leis e de fiscalizar o poder executivo, mas também no papel primordial, imprescindível, de representar os interesses da população.
Por causa disso, o guia também deve ser do interesse do eleitor. Ele reforça a importância de escolher representantes comprometidos e preparados durante as eleições municipais. Em 2024, são 430.522 candidatos a 58.464 cargos de vereador. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Debatedores defendem na Câmara monitoramento em tempo real de ações policiais. O repórter Murilo Souza acompanhou a discussão na Câmara dos Deputados.
Representantes da Defensoria Pública, de instituições de defesa dos direitos humanos e pais de vítimas de ações policiais defenderam em audiência pública na Câmara dos Deputados o uso de câmeras corporais nas fardas de agentes de segurança pública. Eles sugeriram, no entanto, que todas as operações sejam monitoradas em tempo real e que, além das próprias polícias, o Ministério Público e a Defensoria também tenham acesso facilitado às imagens. Pais do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, Nilton da Costa Pinto e Rafaela Matos Pinto, lembraram o assassinato do filho em uma operação das polícias federal e civil no complexo de favelas do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Para evitar fraudes, eles defenderam que as câmeras acopladas nas fardas gravem em tempo real as ações dos policiais desde a saída do batalhão.
Com essas câmeras, aonde os próprios policiais têm o controle das câmeras, não vai dar certo, vai ter fraude. Eu não concordo.
Ele propôs ainda que as imagens estejam acessíveis ao Ministério Público e à Defensoria Pública, além da polícia. O uso de câmeras acopladas ao uniforme de forças policiais começou no Brasil em 2020, quando a medida foi adotada pelo governo de São Paulo, sendo copiada por outros estados. Em maio deste ano, no entanto, o governo paulista alterou a forma de funcionamento das câmeras. Em vez de gravação de imagens pelos dispositivos de maneira ininterrupta, os registros passaram a depender de acionamento pelos policiais. O debate sobre o uso das câmeras pelos policiais foi proposto pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Segundo ele, após o governo federal aprovar uma portaria regulamentando o assunto em junho deste ano, alguns parlamentares passaram a fazer uso ideológico da medida, que, segundo o deputado, é técnica.
O nosso entendimento é que o uso de câmeras corporais é uma medida importante para o controle da atividade policial e para a redução da letalidade policial. O espírito desta audiência é trabalhar para que este programa ganhe status de política pública e que, desta forma, o seu funcionamento possa ser aperfeiçoado.
Em junho, uma portaria do Ministério da Justiça definiu regras para o uso de câmeras corporais em uniformes. A portaria permite que cada estado escolha o equipamento e a forma de gravação, mas determina 16 situações em que as gravações deverão ser sempre acionadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara analisa a criação de política de proteção aos neurodivergentes. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou a criação da Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes. Esse termo inclui várias condições, como o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a dislexia, entre outros. A palavra neurodivergência passou a ser usada nos últimos anos para deixar de lado a ideia de que síndromes e transtornos são deficiências. O intuito é destacar que são apenas variações do ser humano. De acordo com o texto aprovado, o objetivo da ação é criar condições de melhoria ao funcionamento cognitivo, emocional e comportamental das pessoas com neurodivergência. Entre as diretrizes da Política Nacional, o projeto estabelece a atenção integral à saúde e a formação e capacitação de profissionais especializados em neurodivergência, além da inclusão dessa parcela da população no mercado de trabalho. O relator na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, foi favorável à proposta. Em seu voto, lido pelo deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, o parlamentar argumenta que a política será importante para reconhecer as necessidades desse grupo de pessoas.
A promoção do conceito de neurodiversidade busca reduzir a discriminação e criar sociedades mais inclusivas, onde todas as pessoas, independente de suas características neurológicas, possam ter oportunidades iguais, sejam respeitadas em suas diferenças e possam contribuir de maneira solidária para o bem-estar de toda a comunidade.
Wellington Prado defende que, ao educar a sociedade sobre esse tipo de condição, o Brasil vai potencializar as contribuições que as pessoas com neurodivergência podem oferecer ao país. Em seguida, o projeto que cria a Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes será avaliado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Câmara lança publicação com diferentes visões da causa indígena. Repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a obra.
A Câmara dos Deputados lançou o livro Agenda Brasileira Povos Indígenas, com análise detalhada de vários temas diretamente ligados aos povos originários do país. O objetivo é promover a reflexão e o diálogo sobre a diversidade cultural e étnica do Brasil. Por meio de artigos, parlamentares indígenas, consultores legislativos e outros especialistas tratam, por exemplo, de educação, direitos culturais, preservação socioambiental, regime tributário do patrimônio tradicional e consulta prévia e informada aos povos tradicionais. A demarcação de terras indígenas e a polêmica em torno do marco temporal também são analisadas. Organizador da publicação, o consultor legislativo Lucas Azevedo de Carvalho, sintetizou alguns dos avanços e desafios da causa indígena no Brasil.
Claro que ainda falta muito a avançar. Nós temos hoje crianças indígenas morrendo por diarreia, por subnutrição. Isso é uma tragédia que ninguém quer ver. Mas também podemos reconhecer alguns avanços que já foram realizados. Nós temos 736 terras indígenas demarcadas. Temos hoje parlamentares indígenas, indígenas em universidades. Há pouco tempo atrás, nós discutimos a possibilidade de voto pelo indígena. Depois passamos a debater como o indígena iria votar. E agora já estamos debatendo a participação do indígena no fundo eleitoral.
Dos direitos eleitorais, as candidaturas indígenas é um dos artigos da Agenda Brasileira, escrito por Lucas em parceria com a advogada Yasmin Andar, do Instituto para o Desenvolvimento Democrático. Secretário Executivo do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, Geraldo Leite, assina o artigo Povos Indígenas, Democracia e Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado. Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, o filósofo e escritor Ailton Krenak trata de diplomacia indígena, uma escrita possível. Duas parlamentares indígenas também escreveram artigos para a Agenda Brasileira. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, publicou o texto Guardiões da Terra, enquanto a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, tratou de defesa nacional, faixa de fronteira e o poder de polícia em terras indígenas. Wayampi destaca a relevância da Agenda Brasileira.
Isso é todo um compilado do pensamento que rodeia não só os parlamentares indígenas da casa, mas também de todos aqueles que pensam a questão indígena no Brasil. Tem visões completamente diferentes, tanto da deputada Célia quanto minha, né, que sou Wayampi e ela Chacriabá, a nossa percepção em relação à nossa realidade. Então é muito importante que indígenas participem desse processo e se pensem como integrantes de uma nação.
A Agenda Brasileira Povos Indígenas é a 8ª edição de um periódico feito em parceria entre as edições Câmara e a Consultoria Legislativa da Câmara. Em edições anteriores, a Agenda Brasileira abordou temas como mulher, primeira infância, racismo, questões tributárias e a pandemia de Covid-19. A publicação está disponível em versão digital gratuitamente na Biblioteca Digital da Câmara, bd.câmara.leg.br, ou nas plataformas de livros de celulares, tablets e outros dispositivos móveis. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A garantia de atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde a mulheres vítimas de violência doméstica está assegurada por projeto que está sendo examinado na Câmara. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, projeto assegura à mulher vítima de violência doméstica atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde, com prioridade no agendamento da primeira avaliação. Relatora do texto na comissão, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, salienta que a violência doméstica, além de causar problemas físicos, afeta a integridade psicológica da vítima. Flávia Moraes ressalta que as agressões provocam danos no desenvolvimento físico, cognitivo, social, moral, psicológico ou afetivo da vítima, com consequências para a vida toda.
A mulher, geralmente, quando é vítima, muitas vezes sofre. Aí, além da agressão física, ela sofre também essa violência psicológica, ela tem o seu lado psicológico abalado. Esse acompanhamento é fundamental para que ela possa levantar a sua autoestima, para que ela possa reconstruir a sua vida. Nós sabemos que algumas têm condições, outras não. E o processo ele trata justamente disso, de garantir a todas as mulheres vítimas que elas possam ter esse acompanhamento, esse apoio, essa força para que elas possam conduzir as suas vidas sem violência.
A proposta aprovada também garante à mulher em situação de violência doméstica prioridade para matricular dependentes em berçários e creches próximos de casa ou do trabalho. Atualmente, a Lei Maria da Penha já assegura a essas mulheres prioridade na matrícula dos filhos na escola de educação básica mais próxima. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de casos de violência contra a mulher aumentou em 2022 para 2023, na contramão de outros indicadores de violência. Casos de violência doméstica cresceram 2,9% e chegaram a 245.713 registros. As ameaças subiram 7,2%, somando 613.529 casos em 2023. Os registros de assédio sexual tiveram o aumento mais alarmante, de quase 50%, e chegaram a 6.114 registros no ano passado. Já os feminicídios aumentaram 6,1% e quase 1.500 mulheres foram assassinadas unicamente por serem do sexo feminino. Os dados mostram também que 70% das vítimas, 7 em cada 10, morreram dentro de casa. Ainda conforme o Anuário de Segurança Pública, 83,7% das agressões são cometidas por homens próximos às vítimas. Foram praticados por parceiro íntimo, por ex-parceiro ou por familiar. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão de Direitos Humanos decide que é crime qualquer procedimento policial que seja feito baseado em preconceito. Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou o projeto que tipifica como crime o exercício da atividade policial motivado por preconceito de qualquer natureza. Além de abordagens e revistas policiais, inclui ações das polícias rodoviárias, a fiscalização aduaneira, os serviços de imigração, vistorias, inspeções, execução de medidas de interdição e suspensão de atividades de caráter coletivo. A proposta é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E a relatora na comissão da Câmara é a deputada do mesmo partido Estado, que falou sobre o projeto.
Nós não podemos mais tolerar que a cor da pele de uma pessoa faça com que ela se torne um suspeito permanente diante dos agentes de segurança pública, né? Não podemos mais tolerar que uma pessoa seja julgada ou considerada suspeita pela sua opção sexual, né? Ou pela sua condição de classe, aonde mora, né? Mas também ele orienta, né? Como melhor preparar esses agentes públicos, né? Que não basta responsabilizar, também tu tem que ter esses agentes públicos e privados preparados. Ele agora vai para a CCJ, nós vamos pedir urgência.
O projeto obriga a oferta de conteúdos relacionados a direitos humanos e combate ao racismo e outras formas de discriminação em cursos de capacitação de agentes de segurança pública e privada, guardas municipais e polícias legislativas federais. A proposta acrescenta ao Código Penal um agravante para quem praticar violência no exercício da função. Atualmente, a pena prevista é de 6 meses a 3 anos de detenção, além da parte correspondente à violência. Se a motivação for discriminação ou preconceito de qualquer espécie, a pena será aumentada pela metade. O texto inclui na Lei de Crimes Raciais a punição a agente público e a agente privado de segurança que ofender, aplicar desnecessário rigor e usar força desproporcional motivado por preconceito. Nesses casos, a pena seria de reclusão de 3 a 5 anos. O texto também modifica o Código de Defesa do Consumidor, que passa a prever a prevenção a qualquer forma de tratamento discriminatório. O projeto ainda precisa passar por outras comissões da Câmara antes de chegar ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã a partir das 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.